Papo Reto.
Pessoal, hoje, né, 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Essa doença, né, afeta o sistema nervoso central e acontece, né, quando o sistema imunológico ataca a camada protetora dos neurônios, chamada mielina. Isso causa uma inflamação e problemas nos nervos, gente. É a doença neurológica que mais afeta jovens e adultos em todo o mundo, geralmente entre 20 e 40 anos. E especialmente mulheres, olha só. E aí, então, para a gente conversar sobre esse assunto, a gente convidou e temos a alegria de receber aqui esse estúdio hoje. É a jornalista aqui da empresa Brasil de Comunicação. Ela convive com a esclerose múltipla desde 2014. E eu vou conversar hoje, então, tenho a alegria de receber aqui no estúdio a Raíssa Saraiva. Ela já está aqui. Oi, Raíssa, boa tarde, tudo bom?
Oi, Didi, boa tarde a todos. Obrigada aí pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho mais da esclerose múltipla.
Perfeito, Raíssa, é isso mesmo, né? Para a gente falar, para a gente conscientizar e para a gente mostrar que também há possibilidade de ter uma vida saudável, uma qualidade de vida, né? Isso, Raíssa?
É isso mesmo, é. Como você falou, a esclerose é uma doença crônica, né? Autoimune. Uhum. E rara ainda, apesar da gente ter cada vez mais diagnósticos positivos, mas ela ainda não tem cura, mas ela é totalmente controlável. Então, se você fizer os tratamentos, se você cuidar da sua saúde, né, uma alimentação balanceada, exercício físico, acompanhamento médico, você consegue ter uma vida praticamente normal.
Perfeito. Vamos falar um pouquinho, exatamente, assim, da esclerose especificamente, como é que você se viu nessa situação? Vamos lá.
Bom, como você falou, eu tô casada com a esclerose há 9 anos, né? Uhum. A gente tá junto desde 2014. E eu brinco que é um casamento porque a gente tem altos e baixos, né? Como todo relacionamento. E no meu caso, os sintomas apareceram 3 anos antes do diagnóstico, em 2011. Eu tive um problema na visão, ela ficou muito borrada. Minha visão ficou borrada, dupla, por alguns dias. Sabe aquela sensação de você olhar pro sol e quando você volta pro escuro, ela fica, né, meio piscando. Mas eu achei, né, fui ao médico, 2 dias depois passou e eu esqueci, vida que segue.
Tudo bem, né?
Tudo bem. E aí, em 2013, né, 2 anos depois desses primeiros sintomas, eu comecei a tropeçar e cair muito. Esses são alguns dos sintomas mais comuns, digamos assim, da esclerose, né? São os problemas de visão, visão dupla, problemas de coordenação motora, equilíbrio. Às vezes, trato urinário também, entre outras, várias outras coisas, que é por isso que a gente chama ela de múltipla.
Nossa.
E aí, eu passei 11 meses investigando o que eram essas minhas quedas em níveis gigantes, assim. Eu sempre fui um pouco desastrada, mas as quedas estavam chegando no nível videocacetada, então...
Mas você falou, não, tem alguma coisa que não tá cheirando bem aqui nessa história.
Tem alguma coisa diferente.
Uhum.
E aí, eu levei 11 meses para diagnosticar o que era. É muito difícil diagnosticar, porque é uma doença invisível, né?
Uhum.
Então, tem várias alternativas, opções. Pensaram que era, como no meu caso, o sintoma principal foram esses problemas de marcha, né, de caminhada. Pensaram que podia ser labirintite, pensaram que podiam ser aqueles problemas de desmaio. Então, chegaram em várias possibilidades até eu chegar no meu neurologista, que falou, não, vamos fazer tal e tal exame, e aí comprovou que era esclerose múltipla.
Perfeito. E aí, quando você teve esses, né, esse pré-diagnóstico, assim, de falar que, é labirintite, é coisa de desvai, e aí, te passaram alguma medicação?
Não.
Não te passaram,
não.
Porque aí, às vezes, vai confundindo, e aí pode passar uma medicação que pode ainda trazer mais transtornos ainda, né?
Sim, sim. Tem muita gente, tem muitas histórias que a gente vê de pessoas que trataram anos como se fosse uma outra doença e depois descobriram que era, né, a esclerose.
Uhum.
Isso pode acontecer ao contrário também. Essas doenças que não são muito conhecidas ainda, né? Fibromialgia, a esclerose múltipla e outras doenças assim, mais ligadas ao sistema nervoso. Isso pode acontecer muito do diagnóstico errado, né? Às vezes não é nem... maldade, assim, mas é falta de preparo mesmo dos profissionais para saber que existe todo um leque de 6 mil doenças raras que, né, podem aparecer de várias maneiras. No meu caso, não houve a medicação, né, para esses outros, para esses palpites, porque eu acho que lá no fundo eu já acreditava que não era nenhum deles.
É mesmo, você já via que, sentia que...
Sim, falando de labirintite, não, eu tenho colegas, tenho familiares que têm crise de labirintite, não era a mesma coisa, né? É, desmaios, eu nunca cheguei a desmaiar, eu caía, mas eu mantinha a consciência. Então, não fazia muito sentido ser dessas coisas, e eu venho de uma família que tem muitos profissionais de saúde, então, também tinha essa coisa de falar, ainda não parece que é isso, vamos continuar investigando? Vamos pegar uma segunda opinião? E aí foram 11 meses aí de luta.
Interessante, né? Porque, como você falou, né? É difícil realmente ser diagnosticado, né? Precisa aí de um caminho, né? E paciência, não é isso?
Paciência, muita paciência. Tanto antes do diagnóstico quanto depois. Porque são sintomas que podem aparecer para várias doenças diferentes, né? É, problemas de marcha pode aparecer em várias doenças. Então, sempre vai ter aquela pessoa que te encontra na rua e fala assim, ah, mas eu conheço uma pessoa que tem isso aí. E tá bem, tá curada. Então, esse tipo de comentário a gente encontra com muita frequência. Então, é um exercício diário de paciência.
Nossa, né? Sem falar que as pessoas ficam, não, então toma isso.
Sim.
Ah, toma tal vitamina que isso vai resolver, vai salvar
a
sua vida.
Todas. E a principal pergunta que a gente tem até no meio dos raros que a gente fala, a principal brincadeira é, você já fez yoga?
Não acredito, gente.
Você já fez yoga? Porque yoga resolve.
Então, olha só, eu falo isso porque meu pai também passou por um problema de saúde, e aí toda hora todo mundo tinha alguma coisa, né, um milagroso, um remédio milagroso pra ele, né, e não resolvia, né, e até que ele, né, realmente a questão dele era muito mais séria mesmo. Mas aí você foi diagnosticada com essa doença rara, né, e é difícil, né, e essa doença neurológica que é tão difícil e tão jovem, né, Raíssa? Como é que é isso para sua vida? Como é que tá sendo, né, viver com a esclerose múltipla? Compartilha aqui com a gente.
Olha, eu brinco, as pessoas até brincam também, que eu comemoro o aniversário do meu diagnóstico. Então, todo ano eu faço questão de celebrar, de alguma forma, o dia que eu recebi esse diagnóstico. Por quê? Ah, isso, né, isso é estranho e tal. Não, não é estranho, gente, porque eu passei 11 meses e mais 2 anos antes, né, sem saber o que eu tinha. Então, eu saber, eu receber, o definitivo, falar, olha, você tem esclerose múltipla e a partir de agora a gente vai tratar assim, assim, assado. Eu sei com quem eu tô lutando. Então, eu celebro esse dia onde eu pude fazer a mudança, né, virar aquela chavinha e falar, a partir de agora o meu objetivo é esse, eu vou lutar contra isso, eu vou tratar disso, e eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência de não sofrer e não perguntar aquele por que eu, mas na verdade por que não eu?
Sim.
Né? Por que não eu? Quando eu fui diagnosticada, eu tinha 26 anos. E era o auge, né, como você falou, entre 20 e 40 anos é a maioria dos diagnósticos. É assustador, eu dançava antes, então, né, eu fazia uma série de coisas que eu já não dava mais conta de fazer, algumas eu consegui voltar, outras ainda não, mas a gente tá vivo e a gente vai conseguir aí chegar, testar os nossos limites, fazer nossas adaptações. É difícil, né, algumas coisas acabam botando a gente para baixo, sim, não vou dizer que todo dia é fácil, mas a gente tem que acreditar e tem um motivo para isso, assim, tem um motivo para eu ter sido diagnosticada, para eu ter passado por isso e poder conscientizar outras pessoas, ajudar outras pessoas e conversar com outras pessoas que tá tudo bem. Você tem essa doença, mas ela não te tem.
Olha, perfeito.
É uma coisa que a gente fala muito na comunidade, né? Eu tenho M, mas a M não me tem.
Uhum.
Então, assim, a gente é um casamento, a gente tá junto. Até que vem a separação, que vai ser a cura.
Que demais. E aí, você já estava aqui trabalhando com a gente? Já estava na
área
de jornalismo?
Já trabalhava na IBC há um ano. Já estava formada uns anos antes disso. Recebi o diagnóstico. Inclusive, eu estava no trabalho, fui ao médico e voltei.
Olha, que interessante.
Voltei para cá. Voltei meio, né? Não deveria ter voltado, não devia ter tirado um tempo para mim. Mas eu acho que foi importante eu sair e falar, a vida continua. Vamos, né? Eu tenho uma jornada, tenho um trabalho. E é muito bacana ver que a esclerose, ela não é o final da vida de ninguém, sabe? A gente precisa acreditar nisso, precisa conscientizar disso. Com algumas adaptações, todas as pessoas podem ser produtivas ainda, podem continuar trabalhando, podem levar uma vida normal. A gente só precisa ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de empatia, de ver que às vezes, né, ela vai precisar de uma adaptação e tal, mas são pessoas que conseguem trabalhar, que conseguem produzir e são pessoas praticamente normais, tirando algum percalço que a gente tem pelo caminho, uma barreira ou outra, um tratamento ou outro, somos todos normais.
Com certeza. E aí, aproveitando, né, nessa questão que você está falando, né, de adaptações, o que, que você teve mais assim que se adaptar mesmo depois desse diagnóstico?
Olha, eu passei por algumas situações devido aos surtos, né, que a gente chama quando são as crises da doença. E aí eu tento me adaptar, me preparar para tudo que pode acontecer. Então, eu tenho uma bengala de apoio no carro, caso eu precise de ajuda para caminhar. É, eu tenho um kit de emergência que eu chamo, né, que eu deixo aqui no trabalho, deixo no meu carro, com alguma peça de roupa que eu preciso trocar, ou um sapato, uma meia, alguma coisa assim. Porque eu tropeço muito, eu me sujo muito, né? Então, eu vou fazendo essas adaptações para que eu tente ser o mínimo surpresa possível, sim, de alguma coisa que acontecer.
Uhum.
É, outra coisa que a gente passa a observar mais é sobre o nosso dia a dia, nossa rotina, né? Então, se eu tô muito cansada, as pessoas com esclerose sofrem muito com cansaço crônico, né? Com a fadiga crônica, com dores, e elas têm uma baixa tolerância ao calor. Então, se eu tô muito cansada, o dia tá muito quente, eu não vou arriscar andar de escada. Eu vou procurar uma rampa, vou procurar um elevador. Ou se eu for andar de escada, eu vou pegar no meu corrimão, que eu falo para as pessoas que estão comigo, sai do meu corrimão, que o corrimão é meu. E a gente vai adaptando, por exemplo, os lugares que eu vou, os lugares novos, eu sempre já vejo onde é o banheiro, né? Onde é a saída mais próxima, onde tem água, para que eu me sinta confortável caso, né, aconteça alguma coisa, eu possa... Uhum. Sair, assim, conseguir me virar.
E Raíssa, assim, os sintomas não são iguais para todos,
não.
Né? Tem vários, né? Várias possibilidades, né? Tanto que, no seu caso, demorou 11 meses para diagnosticar. Conta um pouquinho mais sobre essa questão, para as pessoas ficarem ligadas.
Pois é, são vários sintomas, né? E a gente fala também que a esclerose, ela é única para cada um, né? A gente tem algumas coisas em comum,
uhum.
E tem as coisas que nos diferenciam. Por exemplo, tem pessoas que sentem muita dor o tempo todo. Assim, eu sinto dores, mas eu consigo controlar com elas. Tem gente que não consegue levantar da cama alguns dias. Porque você dormiu a noite toda, você tá bem, mas você cansa de tomar banho.
Sério?
Se você toma um banho muito quente, você fica cansado, você sai cansado depois.
Uhum.
Então, tem essa questão do cansaço, tem a questão da visão... Tem a questão da coordenação motora, né, de deixar as coisas caírem ou de não ter força nos membros, do equilíbrio, né, da marcha propriamente dita. Tem algumas pessoas que vão apresentar problemas urinários, tanto de incontinência quanto de urgência urinária. Então, é bacana, assim, a gente indica, né, a gente comenta que a gente tem um diário de sintomas, que a gente possa anotar tudo que aconteceu diferente na sua rotina, para você conversar com seu médico e falar, olha, eu tive isso, será que tem a ver? Será que não tem a ver? Sintomas de tontura, essas são tantos, formigamento,
uhum.
choque, como se fosse um choquezinho, né, nos membros, que te dá de vez em quando. Então, é bacana ficar de olho, sim.
Sim, com certeza. E aí, essa camada protetora dos neurônios, o que os médicos falam? Não existe nenhuma possibilidade delas serem regeneradas? O que pode acontecer?
Existem alguns testes, né, ainda, algumas pesquisas experimentais que estão fazendo por aí. Tem alguns outros tratamentos alternativos, mas, a princípio, essa camada não se regenera totalmente.
Uhum.
Então, é uma camada de gordura que fica enrolando o neurônio. Então, se essa camada está danificada, o comando que você deu para o neurônio para mexer um braço, mexer uma perna, ele fica prejudicado, ele fica mais lento. Então, os nossos comandos demoram um pouco mais para responder. Hoje, não tem uma terapia que reconstitua essas camadas. O que a gente tem é de parar essa impedir essa...
Que haja essa perda.
Isso, que haja essa perda. E que a gente possa fortalecer o nosso sistema imune, porque esse ataque a bainha de mielina é do nosso próprio sistema. Né? Então, ele é tão forte que ele se auto-ataca.
Nossa, olha só.
Então, a gente usa alguns moduladores de imunológicos, né, para barrar isso. Então, tem vários remédios que agem de diferentes formas. E aí é bacana lembrar e conscientizar o pessoal que a gente vê assim, ah, foi aprovado mais um remédio para esclerose múltipla. Gente, quanto mais remédios, mais opções a gente tiver, é muito melhor. Porque você mesmo falou que a esclerose afeta as pessoas de formas diferentes e os remédios agem de formas diferentes. Então, quanto mais opções eu tiver para o meu tratamento, é mais chance que eu vou ter de levar uma vida normal.
Com certeza. E no seu caso, qual é o seu tratamento?
Bom, desde o começo do, né, do meu diagnóstico, do meu tratamento, eu faço uso do natalizumab, que é uma medicação que eu tomo a cada 28 dias, né? Hoje, venosa, então eu preciso ficar em repouso durante mais ou menos umas 4 horas para tomar a medicação. Eu me adaptei muito bem com ela, ela é minha única medicação. Infelizmente, eu não consegui começar a tomar logo depois do meu diagnóstico, porque a maioria, assim como a maioria das outras medicações da esclerose, ela é de alto custo.
Sim.
E aí a gente vem com aquela campanha de Minha Vida Não Tem Preço, né? Porque as pessoas, as empresas, digamos assim, elas não entendem que a gente não toma esses remédios caros porque a gente quer, a gente precisa deles, né? Pra ter uma qualidade de vida. E aí eu tive dificuldade na liberação da minha medicação. Não foi pelo Sistema Único de Saúde, foi particular, e aí eu demorei 7 meses.
Você teve que entrar na justiça?
Tive que entrar na justiça.
Uhum. Muitas vezes a gente tem que batalhar, não é mesmo?
Batalhar.
Né?
E aí é como se você já não tivesse uma série de coisas para se preocupar, você ainda tem que se preocupar em convencer as empresas que você precisa daquele remédio.
Que louco, né?
Então, é difícil, mas consegui. 7 meses depois, eu consegui começar a tomar. Antes disso, fiquei tratando com corticoide, que é o procedimento padrão quando a gente está em crise, né? Você toma altas doses de corticoide durante a semana.
E o que não é tão legal, né?
Não, eu brinco que tomar corticoide na veia é querer comer o reboco da parede.
Nossa, gente, ó, corticoide não, gente.
Corticoide,
por favor,
não.
Não.
Se você puder evitar.
Você fala não. Já pro médico e fala assim: não, meu amor, por favor, passe outro medicamento.
Mas o pior é que às vezes é a nossa única opção.
Às vezes é.
Porque a gente
verdade.
Precisa de uma dose de ataque, né? Então.
Sim.
Ele dá vários efeitos colaterais, ele vai te deixar inchada, vai te deixar sensível, mas. Infelizmente, às vezes a gente tem que analisar os prós e contras, né?
Sim,
mas se a
sim.
gente puder evitar e ter acesso aos medicamentos certos na hora certa, com certeza a gente iria usar bem menos corticoide.
Com certeza. E aí, você foi finalista, né? Categoria jornalista rara do Prêmio Mulheres Raras. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? Porque é uma vitória, né?
Foi muito emocionante, assim. O ano passado, as três finalistas eram aqui do EBC, né? Então, eu competi com duas gigantes, que é a Patrícia Serrão e a Mara Régia.
Patrícia, eu conheci lá no Rio.
Exato, a Patrícia é super ativista aí, na causa dos raros também. Ela tem uma síndrome rara, chamada síndrome de Ehlers-Danlos.
Uhum.
Paty, se eu falei errado a síndrome, desculpa, mas a pronúncia é muito difícil pra mim ainda.
É.
E a Mara Régia, que é a Mara Régia, né? Que tem todo o seu histórico de batalha pelas mulheres, pelas minorias.
O know-how
dela é imenso. Então, só de ser indicada nessa categoria foi muito bacana. E foi muito bacana também pra mostrar pras pessoas que a EBC tem esse olhar, né? Uhum. Voltado pra doenças raras, para as pessoas com deficiência. É claro que a gente sempre pode melhorar e pode expandir nossas ações, mas ter as três indicadas aqui da empresa é uma coisa muito significativa.
Com certeza. E aí você falava sobre o quê? Para concorrer ao prêmio? Quando você...
Não, a gente é indicado.
Você é
assim,
indicado?
É, indicado pelo seu histórico, né? Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei pensando assim que eu tinha duas opções. Eu podia me fechar no meu casulo e ficar depressiva, ou eu podia virar ativista.
Sim, com certeza.
E eu virei ativista, né? Então, eu sou aquela pessoa que eu faço boca a boca, eu converso com as pessoas sobre, não só sobre minha doença, mas sobre as outras doenças. E eu acho que isso acabou contribuindo, assim, na indicação. E aqui mesmo na empresa, de falar, dar dicas para as pessoas, olha, trata assim, não trata assado, né? Vamos falar assim, vamos adaptar isso aqui, vamos botar libras, vamos fazer uma descrição dessa imagem, vamos... Né, preparar para que a maior quantidade possível de pessoas tenha acesso a esse conteúdo. E acho que isso contribuiu na hora da indicação.
Com certeza. E aí, no seu dia a dia, né? Como é que isso é agora para você, né? Como é que você vive isso?
Olha, tem dias que eu nem lembro que ela tá aqui, sabe?
Que demais!
Queria que fossem mais dias assim.
Ah!
Mas, dependendo do clima, por exemplo, agora a gente tá num momento de muito calor aqui, então eu lembro dela com frequência, né? Porque eu fico mais mole, a pressão baixa, né? Então eu tendo a ficar mais cansada. Eu tento tomar muita água pra se hidratar, né? Pra tentar resfriar o corpo e manter. Mas eu consegui me adaptar. Então, assim, se eu ando muito, eu fico cansada. Então, eu vou andar pouco, eu vou descansar. Eu não vou deixar chegar no meu limite, né? No meu extremo, porque eu sei que eu vou demorar muito mais pra me recuperar do que as outras pessoas. E é muito importante ter uma rede de apoio nessas horas, sabe? Então, pessoas que convivem com você, que entendem a sua situação e que te dão apoio e te dão suporte no seu dia a dia para que você continue levando sua rotina. Então, eu até queria aproveitar o espaço aqui para agradecer meus pais, meu marido, minha família, meus amigos do trabalho, porque sem vocês eu não conseguiria tá aqui falando, fazendo esse trabalho, contando. Essa rede de apoio é muito importante para a gente saber que tem pessoas que entendem a gente, que compreendem, que estão dispostas a ajudar nas pequenas coisas. Cansei de falar aqui no trabalho quantas pessoas já me ajudaram a atravessar a rua. E, né, que são coisas pequenas, mas que fazem muita diferença para a gente.
Verdade, né? E assim, tem uma importância, né? A gente falar, né? Conversar com as pessoas, esclarecer as pessoas, né? Para que elas também não se desesperem, né? Sim. E nem achem que é o fim, né? Isso.
Foi muito importante para mim conversar com outras pessoas que tiveram o mesmo diagnóstico. Porque quando você vê uma, né, uma bomba dessa, assim, que palavra, você fala assim, nossa, que palavra grande, né? Que palavra feia, nunca ouvi falar. E assim, são histórias diferentes, né? Tem vários pontos de vista diferentes. E eu acho que é muito importante as pessoas que foram diagnosticadas procurarem outros colegas, né? Outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, ou que procurem instituições, redes de apoio. A gente tem aqui no Brasil duas instituições bem bacanas, que é a ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, e a AME, que é o Amigos Múltiplos pela Esclerose. Todos eles, esses dois têm sites na internet, né? AME e ABEM. E tem muitas informações bacanas, muitas dicas, né? Muitas curiosidades que podem ajudar as pessoas que estão passando por esse diagnóstico agora e também pessoas que estejam curiosas e queiram ajudar a gente nessa divulgação.
Com certeza, né? E apesar de vir de uma forma assim, muitas vezes, né, para muitos jovens, né? E a gente achar, nossa, é fim de linha, não, que a gente acredite, né, que cada dia pode ser diferente e cada dia pode ser melhor, não é isso?
É isso mesmo. A gente pode mudar a forma que as outras pessoas, as próximas pessoas diagnosticadas vão viver com essa condição. A gente pode lutar pelo estudo, pela cura, pelo tratamento mais aprimorado possível, e isso é muito importante. E eu queria comentar uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, essa coisa de você militar, né, de ser ativista e tal. Você falou que os jovens são os mais afetados, né? E aí a gente tem uma discussão muito séria, porque eu vejo, quando eu vejo as pessoas falando, ah, fulano tá esclerosado.
Ah, sim.
Porque fulano tá velho.
Uhum.
E eu fico possessa, porque, gente, esclerosado é quem tem esclerose, tá? Não é porque a pessoa tá velha que ela é esclerosada. Tá, se você tem esclerose múltipla, se você tem esclerose lateral amiotrófica, né, que é a nossa prima-irmã aí, você tem qualquer outro tipo de esclerose, você é esclerosado. Por você ser velho, não quer dizer que você seja esclerosado. Então, por favor, vamos usar o termo do jeito correto.
Com certeza, né? E é importante a gente falar sobre isso para as pessoas terem mais conhecimento,
sim,
né? Eu acho que a gente está começando a se abrir mais para isso, né? Falando mais sobre os direitos das pessoas com deficiência, a também compreendendo mais as necessidades das pessoas com doenças raras, que antes a gente nem falava sobre isso,
isso,
né?
Isso.
Você acredita que a gente está, como sociedade, melhorando com relação a isso?
Eu acho que a gente percorreu um caminho muito longo, a gente melhorou em muita coisa, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Principalmente, assim, os direitos das pessoas com deficiência, eles estão bem avançados, né? E das pessoas com doenças raras ainda não está nesse nível, mas a gente vai lutar para que esteja. Porque nem sempre uma pessoa com doença rara é considerada uma pessoa com deficiência.
E as pessoas não entendem, né, aquilo como uma deficiência.
Não,
né?
Entende aquilo como uma deficiência.
Ah, tem o crachá, né? Que...
Tem, eu tô usando aqui, os ouvintes não vão ver.
O crachá não,
o colar do girassol.
O colar do girassol, a gente já até comentou aqui um dia desses.
É uma iniciativa maravilhosa que começou em Londres, se eu não me engano. Que foi sancionada aqui no Brasil esse ano, no último mês. E esse colar de girassol, ele representa as doenças e deficiências invisíveis. Então, está muito ligado com as doenças raras, né, com a esclerose, com outras doenças que a gente não reconhece de cara quando a gente olha para a pessoa. Então, se você vê alguém usando o colar de girassol, saiba que aquela pessoa ela pode precisar de ajuda, ela pode precisar de um tempo a mais para resolver, né, para se locomover, e que a gente pode respeitar essa adaptação que a pessoa precisa. Então, talvez ela precise passar na frente, talvez ela precise entrar na fila preferencial. E não é porque ela está dando uma despertinha, porque ela realmente precisa. Às vezes ela tem a vaga de estacionamento preferencial, né? Então a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças e saber identificar as pessoas, mesmo que não estejam lá visíveis, isso, né? Nem todo deficiente usa cadeira de roda, gente.
É, a gente tem essa ideia. Nossa, mas por que essa pessoa tá aí na fila, né? A gente,
sim,
nem tá vendo, mas não sabe o que que tá acontecendo,
sim,
com a vida dessa pessoa, né?
Infelizmente, tem muita gente que usa de má fé.
Isso, é verdade.
Como existem, né? Em todo mundo, em todas as coisas. Mas tem muitas pessoas que realmente precisam. No meu caso, por exemplo, eu tenho acesso à vaga preferencial.
Uhum.
Quando eu saio andando do carro, as pessoas olham torto.
Sim. Como assim?
Qual,
né?
Né? Então, já ouvi piadas pesadas.
Nossa, deve ser muito difícil,
né? Eu já ouvi piadas pesadas, comentários, provocações, risadinhas e tal. Mas eu tô no meu direito, assim. Eu preciso estacionar perto e andar o mínimo possível para que eu não caia.
Sim, sim.
Né? Que eu tenha menos chance de cair no caminho.
E aqui no trabalho, tem algum problema, assim, com relação a essa questão de cair? No seu trabalho normal, assim, você se sente prejudicada?
Não. Assim, eu trabalho com redes sociais.
Uhum.
Inclusive, vou deixar aqui a chamada, né?
Oba!
Trabalho com as redes sociais aqui da EBC. Então, uhum, por favor, curtam lá, sigam o Instagram da Rádio Nacional, @RadioNacionalBR. E o YouTube também, youtube.com/RadioNacionalBR. Quando você deixar seu comentário, seguir os nossos posts e tal, provavelmente em algum momento você vai estar falando comigo por lá.
Oh, que legal.
Então, é um trabalho que eu consigo me adaptar bem, né? Por ser uma coisa não leve, mas mais tranquila, onde eu possa ficar sentada por algum tempo, né? Eu possa ficar num ambiente arejado e tal. Eu sei que nem todas as pessoas com esclerose têm essa sorte, digamos, que eu tenho,
uhum,
né? Mas aqui na empresa, no começo, eu já passei por algumas situações difíceis.
Perfeito, Raíssa. E assim, uma coisa que você vem mencionando ao longo aqui do nosso bate-papo, sobre cura. Tem algum projeto, tem alguma coisa? Como é que tá essa situação?
Tem alguns estudos, né?
Alguns
a gente
estudos.
Tem alguns estudos internacionais e tal, tem um bastante, até bastante famoso, que fala sobre o transplante das células-tronco, que foi feito, se eu não me engano, a Cláudia Rodrigues fez, aquela atriz,
sim,
né,
sim,
da Diarista, que também convive com esclerose múltipla. Mas são processos muito agressivos, assim, você vai dar um reboot no seu sistema imunológico, você vai tomar de novo até a BCG,
que
né,
isso?
Aquela vacina, a primeira vacina que você toma.
É verdade.
Então, assim, precisa ser muito estudado ainda para saber se todo esse aparato, toda essa ação realmente vai te trazer um benefício ou, né?
Uhum.
Ou não vai mudar tanto a sua vida. Então, tem alguns estudos relacionados ao Epstein-Barr, né? Ao vírus do Epstein-Barr, que poderia também ser uma porta de entrada para a esclerose, porque a gente também não sabe de onde ela veio, né? A gente ainda não tem esse estudo.
Olha.
Então, é bacana a gente... Eles continuarem investindo nisso para saber primeiro de onde vem, para a gente poder saber como que a gente vai resolver. Mas eu acredito, sim, que vai ter uma cura.
Com certeza, né? Mas aí é frisando, né, o que você falou, né? Por isso que é tão difícil o diagnóstico,
uhum,
né? Porque realmente não tem ainda como se inicia, né? De como
não
é que
tem.
Vem.
Algumas pessoas têm, por exemplo, genética, né? Na família, tem outros parentes que têm e tal. É uma coisa que sempre perguntam também, né?
Uhum.
Nas consultas, você tem algum parente que tem e tal? Mas não quer dizer 100% que seja isso, nem que não seja. Tem alguns estudos que dizem que as pessoas da parte norte do hemisfério teriam mais chances de ter, porque se expõem menos ao sol, né? Então, o pessoal da Europa, né? O pessoal que tem, né, menos melanina, digamos assim, seria mais propenso a ter, mas também não é uma coisa fechada. Né?
E nessas conversas que vocês têm aí com o grupo de vocês, por que atinge tantas mulheres? Não tem também, né?
Não, a gente não sabe.
Olha só.
Infelizmente, eu desconheço, assim, né?
Uhum.
A gente só sabe que é mais comum nas mulheres, mas tem muitos casos de homens.
Homens também.
E infelizmente, assim, no meu conhecimento, espero que não seja todos assim, mas os casos em homens costumam ser um pouquinho mais agressivos.
Sério?
Mas eu espero que seja só nas poucas pessoas que eu conheço e não uma realidade toda.
Olha só. Raíssa, olha só. A Vani, que é nossa ouvinte lá de Tabatinga, Medina, Minas Gerais, está falando assim, que entrevista esclarecedora, Edileia. Que exemplo de vida ela deu para quem tem a doença. Parabéns para a Raíssa. A vida é assim, né, Edileia? É, a vida é assim, né? Mas assim, a gente sabe que também a gente consegue dar, né, novos significados, ressignificar a vida, e é isso que você faz, né, Raíssa?
É isso aí. Obrigada aí por estar ouvindo. Compartilhe com as outras pessoas, conte para as outras pessoas que ainda é uma doença rara, mas pode ser muito subdiagnosticada ainda, né? Pode ter muita gente que tem e nem imagina que tem. E se tiver, tudo bem. A gente vai tratar, vai cuidar, vai se adaptar e vai conseguir.
Com certeza. Raíssa do céu, que bate-papo gostoso, não, viu?
Voou.
Voou. Acho que a gente poderia passar aqui a tarde conversando, esclarecendo, falando, mas a gente tem que ir. Muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes aqui ao Nacional Jovem.
E eu que agradeço. Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar e passar essa mensagem para as pessoas que existe, sim, uma vida depois, existe uma vida durante, existe uma vida antes. E que tudo depende da gente. Então, vamos fazer o que está ao nosso alcance para continuar com a nossa qualidade de vida.
Perfeito. Sucesso aí na sua caminhada.
Obrigada,
que dê tudo certo.
Didi.
Oba! Gente, foi isso então, né? A gente conversou então com a Raíssa Saravia, jornalista aqui da EBC e convive aqui com a esclerose múltipla.